Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, já estamos na área, já estamos no oeste da Bahia. Aliás, nós estamos na porta de entrada do oeste da Bahia. Vocês estão vendo ao fundo lá a cidade de Barreiras. Aqui à minha esquerda fica Luiz Eduardo Magalhães. Como vocês estão podendo perceber por aquelas barreiras que estão ali ao longo da cidade, nós temos dois ambientes de solos aqui, dois ambientes de produção. Lá em cima fica a área mais agrícola, mais agricultável. Lá tem regimes de chuvas que auxiliam a produção de alimentos lá em cima. São milhões de hectares que se produz a partir desta barreira, que é definida essencialmente pelo regime de chuvas, né? Aqui o oeste da Bahia tem essa característica, tem um período que chove, 1.200 milímetros em média, e o restante do período fica sem chuvas. Ou seja, esse verde que você está vendo ao fundo, daqui a algum tempo vai ficar cinza por falta de chuvas, mas é assim mesmo. O ano que vem, as chuvas voltam e volta a agricultura. O que diferencia para nós e por que nós estamos aqui no oeste da Bahia? É a fertilidade do solo. Aqui o pessoal construiu o solo e com isso eles conseguem altas produtividades. No entanto, as chuvas do ano passado, as chuvas desse ano que foram copiosas, carregaram, arrastaram muito solo, muita área nutritiva para as plantas. Esse é o nosso objetivo, é por isso que nós estamos aqui com Notícias Agrícolas, é por isso que nós temos aqui o apoio da Embrapa Solos, é por isso que nós temos aqui o apoio da ABAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Todos com o mesmo objetivo: melhorar a fertilidade do solo, fazer com que o perfil do solo, que hoje, né, em média está por volta de 20 centímetros, se aprofunde para 40 centímetros, de modo que a planta consiga responder à capacidade de nutrientes lá debaixo do subsolo. Ou seja, esse é o objetivo do nosso encontro Construtores de Solos aqui no oeste da Bahia. Dia 26, quinta-feira, nós vamos ter uma série de palestras com especialistas em solo que vão dizer como fazer aumentar, como aprofundar esse perfil, como aumentar a fertilidade e a que preço se faz isso, com que sistema, com que forma e a que custo se pode chegar a esse aumento de fertilidade. Conosco está o pesquisador Pedro Freitas, é um doutor em solos. Doutor Pedro, esse é o nosso objetivo de estarmos aqui no oeste da Bahia, saber a diferenciação, fazer a diferenciação de solos e como aumentar esse perfil, como aumentar a fertilidade. É possível ter esse objetivo, doutor Pedro?
É possível, sim, fazer a construção do solo, propiciar para as plantas a melhor condição de crescimento. E isso está sendo feito há muitos anos pelos agricultores que estão sediados nessa região, aqui na região de Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério, oeste da Bahia como um todo. E aqui eles conseguiram transformar essas terras, que são terras de textura arenosa, que são terras fracas, conseguiram construir a fertilidade desses solos e conseguiram transformar essas terras em alta produtividade.
Aqui nós temos como característica, né, doutor Pedro, o cerrado. Cerradão, que cobre praticamente todo o país, que é uma característica de terras fracas. Mas exatamente por causa desse regime de chuvas, os agricultores vieram para cá, e sabendo que uma parte chove, outra parte não, concentraram essa produção e conseguiram tirar altas produtividades. O senhor acha que isso pode ser aumentado?
Pode sim, pode sim. Essas mesmas chuvas que propiciam essa produção bastante boa, elas também causam problemas, elas também causam a erosão, elas também causam a lixiviação desses nutrientes nesses solos que têm alta infiltração. Então, o importante é construir essa fertilidade. A fertilidade física do solo é muito importante, a fertilidade biológica que se expressa pelo teor de matéria orgânica é bastante importante. E aí, a cada quilo de nutriente que eu coloco, cada quilo de adubo que eu coloco, eu terei sempre uma maior produtividade, uma maior eficiência desses fertilizantes. E é isso que a gente quer na agricultura. A gente quer produzir bem, produzir bastante, mas com um custo bastante razoável.
E mais do que importante é dizer que é não perder isso que foi construído.
Exatamente, não perder. A região ela se tornou propícia para a agricultura porque os solos são muito planos, as terras são muito planas.
Lá em cima.
Altamente mecanizáveis. E isso facilita bastante o plantio de algodão, plantio de soja, plantio de milho. facilitou bastante, por isso que esses agricultores vieram para cá fazer esse trabalho. Esses solos, eles não têm uma perda tão grande em termos de erosão, porque eles são muito planos, mas com a chuva, a diminuição da infiltração, com a compactação do solo, que diminui bastante a infiltração, esses solos ficam encharcados e podem prejudicar, sim, a produtividade. E se não ficam encharcados e tem um pouquinho mais de infiltração, eles carregam esses nutrientes. É um processo de eluviação desses nutrientes. Então, o cálcio, o magnésio, o potássio se deslocam e se perdem. São perdidos rapidamente. Isso que a gente quer evitar. Mexer com a fertilidade, construir a fertilidade desse solo, construir esses solos de tal forma que a perda seja mínima e aí eu tenha uma produtividade muito maior por quilo de fertilizante utilizado.
Mas como eu disse, são dois ambientes. Lá em cima, que é a produção de alta, usando alta tecnologia, se consegue também altas produções, o produtor, por ser profissional, ele sabe que ele tem que aprofundar o perfil dele para aumentar a fertilidade lá embaixo. Quanto mais profundo, melhor para a planta, melhor para a raiz. Essa é a dimensão. Agora ele pergunta, a que custo? É possível fazer isso a um custo razoável?
É possível sim. Existem práticas, existem processos de manejo do solo que são bastante adequadas. Nós preferimos chamar de investimento. Esse investimento vale a pena. Vale a pena porque ele vai produzir de uma maneira sustentável. O que a gente quer não é uma produção a curto prazo, não é produzir um ano, dois anos e depois esse solo se apresentar com um alto nível de degradação. A gente quer que produza durante muito tempo, né? Que a gente tenha uma produção que os nossos filhos continuem a ter essas terras adequadas para plantio. E isso é importante, buscar a sustentabilidade a partir da construção do solo.
Agora, como eu disse, nós estamos em dois ambientes, a parte do Planalto lá em cima, com produção altíssima, com alta tecnologia, com os grandes investimentos. E aqui embaixo, um terreno mais pobre, é isso que a gente pode dizer, por isso que não tem agricultura. A gente sabe que tem a diferenciação do regime de chuvas, mas e o solo embaixo? Por que não é aproveitado?
Porque é um relevo mais movimentado, João. Ele é mais movimentado, tem mais declividade, as perdas por erosão são maiores, o ambiente não é tão favorável para a mecanização como é lá no Urucuia, como é lá no Planalto, exatamente.
Mas dá para modificar, dá para mexer com isso, dá para conservar, dá para arrumar?
Com práticas adequadas é possível sim, existem exemplos. Aqui nessa região, na região de Barreira, na região do Vale
do Rio Grande.
Do Rio Grande, que é possível, e mostra que é possível fazer isso sim. É um outro tipo de estratégia que é utilizado, mas é uma estratégia possível e está sendo utilizado. Existe produção de soja, existe produção de milho aqui nessa região também.
No entanto, claro, né, que para quem vem sobrevoando essa região, vem, enfim, de Brasília ou vem de Belo Horizonte, acaba passando pelo Rio São Francisco. E a imagem que a gente teve lá de cima, mostrando o Rio São Francisco, não foi uma imagem bonita. Foi um enorme rio, assoreado, raso e enlameado. Essa lama certamente veio das áreas agricultáveis.
Sim, nas áreas de principalmente de Minas Gerais, do Vale do São Francisco em Minas Gerais. Nós passamos um pouco a montante de Três Marias. E são áreas que deve ter chovido bastante esses dias e o carreamento de solo, de sedimentos, é bastante alto.
Isso que é importante, ou seja, aquela cor é solo que desceu.
É solo que desceu, é fertilidade que está sendo perdida nessas áreas, com certeza.
Isso é inaceitável.
Muito pouco aceitável, muito pouco. Hoje que nós temos todas as condições, todas as tecnologias, toda a preocupação da sociedade com o ambiente, isso é praticamente inaceitável. Nós temos tecnologias, a Embrapa e as suas parceiras colocam várias tecnologias à disposição do agricultor, que ele pode sim deixar de ser um produtor desse sedimento para passar a ser um produtor de água limpa, em quantidade e em qualidade.
E de solos produtivos.
E de solos produtivos, bem construídos.
Muito bem, são esses os nossos objetivos nesse encontro que nós vamos ter com os produtores aqui do Oeste da Bahia e com os senhores que nos assistem pelo Notícias Agrícolas. Quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, ao vivo no Notícias Agrícolas, uma apresentação do trabalho que nós estamos iniciando, que nós vamos coletar junto com o Dr. Pedro Freitas, com outros pesquisadores aqui do Oeste da Bahia, para apresentar nesse encontro do dia 26, quinta-feira que vem. Vamos apresentar as imagens, os depoimentos, os fatos que nós vamos coletar para levar para um debate. Junto a isso, teremos palestra de pelo menos 4 pesquisadores que vão falar de várias formas de como aumentar a fertilidade a um custo razoável, a um custo possível, né, de se praticar. Essa é a ideia. Nós não vamos fugir de mostrar os problemas, porque nós queremos mostrar o problema, ao mesmo tempo a solução para obter o resultado. Qual é o resultado? O bem-estar de todos, o bem-estar, a harmonia do país. Esse é o objetivo desse encontro Construtores de Solos, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, ao vivo pelo Notícias Agrícolas. E os nossos amigos produtores do Oeste da Bahia, do Mato Piba, estão convocados para estarem conosco na sede do Sindicato Rural, dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães, para participar, ouvir as palestras e debater, perguntar, tirar informações e encontrar esse caminho. Caminho dos construtores de solos do Oeste da Bahia. Estão todos convidados. Estaremos lá, professor?
Estaremos lá, com certeza.
Então vamos em frente, viva o Brasil!